Olá, eu sou Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Adriana Mendes e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
Nesta edição vamos falar do Seminário Regional Centro-Oeste em Goiânia, da participação da Contag no Congresso da CTB e do programa de inclusão digital chamado Casas Digitais.
A voz da Contag também traz notícias da campanha salarial da cana no Nordeste e do programa de políticas públicas do governo federal para a terceira idade, conhecido como Plantar. O nosso programa divulga ainda os resultados da pesquisa do IBGE sobre trabalho infanto-juvenil no campo e do encontro de capacitação em crédito fundiário realizado em Agudos, estado de São Paulo.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Adriana, a cidade de Goiânia foi sede do 4º Seminário Regional da Contag. O evento ocorreu nos dias 28 de setembro a 2 de outubro.
Isso mesmo, Chico. O seminário reuniu lideranças sindicais dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A repórter Cileia Pontes conversou com os dirigentes da Contag e tem mais informações.
Os debates sobre territórios e desenvolvimento rural sustentável e solidário reuniram cerca de 280 dirigentes dos 4 estados da região Centro-Oeste. A programação começou com a reflexão sobre tendências e perspectivas de desenvolvimento para o século XXI. Os participantes também trataram do aprimoramento da ação sindical e da implementação das políticas públicas nos territórios. O presidente da Contag, Alberto Brock, explica que, além destes temas, foi discutido como o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais vai intervir no processo eleitoral do próximo ano.
Nós estamos debatendo a importância que tem o movimento sindical discutir as eleições do seu povo, principalmente porque a cultura do movimento sindical, historicamente, e inclusive por influência da ditadura militar, inclusive da própria igreja, os setores da igreja, fazia com que o movimento sindical ficasse muito alienado dessa participação da discussão política. Além da discussão da participação, nós temos organicamente os nossos candidatos.
As lideranças sindicais aproveitaram o seminário para discutir outros temas como reforma agrária, avanço da cana e legislação ambiental. Os agricultores e agricultoras familiares estão apreensivos com o andamento das negociações sobre o Código Florestal, como explica o secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho.
Que é no sentido de cumprimento da lei, de adequação à lei ambiental, então é uma característica bastante comum entre esses estados do Centro-Oeste, mas de qualquer forma há uma certa agressividade com relação à questão ambiental aqui. Os trabalhadores estão um pouco encurralados com essa proposta do Código Ambiental, da forma que ele vem, da forma que vai ter que ser cumprido.
O seminário também aprofundou a discussão sobre gestão, ações de massa, relação institucional e sindical, organização e formação sindical e políticas públicas na base.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O segundo Congresso da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, discutiu as estratégias de luta para a classe trabalhadora brasileira enfrentar os impactos da crise financeira no Brasil e no mundo.
O Congresso da CTB reuniu sindicalistas de todo o país e a participação dos rurais foi bastante expressiva. Vamos chamar a repórter Verônica Tosi para nos trazer mais informações.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, promoveu seu segundo Congresso Nacional em São Paulo, nos dias 24 a 26 de setembro. Sob o lema Unidade para Enfrentar a Crise, o evento mobilizou 1.500 delegados e delegadas de todo o país. A Contag foi representada pelo presidente Alberto Brock e pelos secretários Davi Wilkerson, Juraci Moreira Souto, Natalino Cassaro e Rosicléia dos Santos. As FETAGs e os STTRs filiados à CTB mobilizaram cerca de 400 lideranças sindicais rurais de diversos estados brasileiros para participar do evento. A secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos, faz uma avaliação da participação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na CTB.
Eu acho muito importante estar dialogando, estar vendo as propostas das centrais sindicais, até porque hoje a gente sabe que é importantíssimo e indispensável a gente estar ligado à central sindical. E a participação dos rurais foi uma participação muito boa, foi a maior delegação do Congresso, foi os rurais, cerca de 400 delegados, e que os rurais hoje dentro da CTB ocupam cargos estratégicos.
O secretário de Formação e Organização Sindical da CONTAG, Juraci Moreira Souto, elencou as principais deliberações do Congresso. Ele destaca a proposta de convocação de um novo Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, o CONCLAT, que reuniria todas as correntes do sindicalismo brasileiro.
Primeiro, o lema principal do Congresso é a unidade da classe trabalhadora para vencer a crise. Então nós nos referenciamos nesse tema, nesse lema que foi fundamental. Segundo, foi reafirmado e foi aprovado no plenário que as centrais sindicais precisam ter um mesmo pensamento, tem que caminhar numa mesma direção para representar bem e defender os interesses da classe trabalhadora. Para isso, o último conclave que se realizou nesse país foi em 1981, quando naquele momento não existia nem central sindical ainda. A partir daí, com a existência das centrais, nós sentimos a necessidade de fazer um segundo conclave, já com a presença das centrais e coordenado pelas centrais sindicais. E o terceiro ponto importante é a defesa e a manutenção da unicidade sindical, que é também recomendação dos congressos da CONTAG e reafirmação do último congresso realizado agora dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
A nova diretoria da CTB foi eleita no Congresso para cumprir um mandato de 4 anos. O presidente Wagner Gomes e o vice-presidente Davi Wilkerson, que também é secretário-geral da CONTAG, foram reeleitos. Juraci avalia que os dirigentes sindicais rurais estão bem representados na diretoria da central.
Foi feito na composição dessa diretoria, que já é uma diretoria já efetiva, que anterior era uma diretoria transitória, e foi mantido os cargos anteriores que o movimento sindical trabalhador e trabalhadora rural já tinha, e foi feita uma ampliação. Quer dizer, a nossa representatividade na central, ela manteve o quadro anterior com alguns acréscimos, algumas ampliações.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Outubro é mês de convenção coletiva do setor da cana, em alguns estados do Nordeste. Os trabalhadores e trabalhadoras rurais já deram a largada nas campanhas salariais.
É verdade, Adriana. As FETAGs de Alagoas, Pernambuco e Sergipe já estão fechando as pautas de reivindicações que serão entregues aos usineiros. A repórter Cileia Pontes tem as informações.
A FETAG de Alagoas promoveu assembleias nos 46 sindicatos da zona canavieira do estado. Os trabalhadores e trabalhadoras do setor estão reivindicando um aumento de 25% nos salários. Eles também querem que o piso salarial da categoria passe de R$ 477 para R$ 596. A concessão de cesta básica e a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais também estão na pauta. O presidente da FETAG Alagoas, Antônio Vitorino, afirma que se não houver negociação com o setor patronal, poderá haver paralisação nas lavouras.
Nossa estratégia não é outra, a não ser mobilizar a categoria para uma possível interromper a negociação, a gente paralisar todo o campo.
Em Sergipe, a previsão é fechar a proposta de convenção coletiva no dia 5 de outubro. A presidente da FETASE, Maria Lúcia de Moura, adiantou que os trabalhadores e trabalhadoras da cana reivindicam um piso salarial de R$ 660. Atualmente, esse piso é de R$ 465. A categoria também quer receber cestas básicas, equipamentos de proteção individual e ferramentas de trabalho. Maria Lúcia fala do processo de organização da campanha salarial no estado.
A expectativa nossa é boa, a gente tem feito nos anos anteriores algumas tentativas, mas nunca deu certo. Esse ano a gente espera que a gente tenha um sucesso. A gente está organizando as coisas tudo como manda a lei e esperamos, né, um resultado positivo. Estamos apostando todas as fichas para que dê tudo certo.
Já em Pernambuco, a FETAP entregou a proposta ao setor patronal ainda em setembro. A primeira rodada de negociações começou no dia 1º de outubro. A categoria quer que o piso salarial seja reajustado de R$ 475 para R$ 550. A pauta de reivindicações também prevê a redução da jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais, o fornecimento de alimentação no local de trabalho e instalações adequadas para as refeições. O secretário de assalariados e assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, afirma que a entidade vai acompanhar as negociações. Ele adianta que os dirigentes não vão aceitar que a crise financeira seja usada pelos empresários como argumento para o não atendimento das reivindicações.
Para nós, está bem claro que o pior momento da crise ele já passou. Principalmente para a agricultura. Os produtos da agricultura, no caso da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar e no caso do álcool e açúcar, que é produto da cana, esses produtos não caíram seu preço. Então, a maioria dos produtos agrícolas, eles continuam tendo um preço bem remunerado, portanto, justifica, sim, os trabalhadores querer aumento, querer ganho real.
Desejamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cana uma boa negociação. Assim que tivermos os resultados, vamos informar aqui, na Voz da Contag.
O recado que vem da terra.
Olha só, Chico, um convênio entre a Contag e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, vai garantir o acesso à internet para mais de 85 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais.
É isso mesmo, viu, Adriana? As casas digitais serão instaladas em 18 municípios rurais que foram escolhidos pela Contag e pelas FETAGs. Quem tem as informações é a repórter Yara Balduino.
O convênio entre a Contag e o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte do projeto Territórios Digitais. A ideia é levar computadores com acesso à internet a assentamentos, escolas agrícolas, comunidades tradicionais e sindicatos que estejam dentro dos territórios da cidadania. Para a vice-presidente da Contag, Alessandra Lunas, as casas digitais proporcionam a inclusão digital no campo.
Uma das grandes importâncias é exatamente a possibilidade de proporcionar para os trabalhadores rurais essa inserção nesse processo digital que o mundo está vivendo hoje. O campo também precisa hoje ter esse acesso. E a gente sabe que no campo, uma das grandes dificuldades hoje ainda é essa possibilidade de estar conectado com o mundo de informações que a internet pode estar oferecendo, principalmente para ajudar também fortalecer e qualificar a intervenção da agricultura familiar.
A dirigente da Contag esclarece quais foram os critérios utilizados pelas FETAGs para escolher os locais para a instalação das casas digitais.
O segundo critério foi que as FETAGs pudessem observar a indicação dos locais onde pudesse ter maior aproveitamento desse espaço. Por exemplo, a doação para uma escola família agrícola nessa região. É, com certeza, poder apoiar os alunos que estão lá estudando a ter essa inserção na escola, porque as escolas do campo, inclusive a maioria, não tem essa condição.
Cada casa digital deve ter, além dos computadores conectados à internet, equipamentos para montagem de salas de cinema fornecidos pelo Ministério da Cultura. Após a instalação dos aparelhos, 10 pessoas de cada comunidade serão capacitadas para administrar as casas digitais.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
O programa desta semana tem notícia boa para os trabalhadores e trabalhadoras da terceira idade do campo.
A luta do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais pelos direitos da terceira idade no campo está avançando. A repórter Verônica Tosa conversou com o diretor Natalino Cassaro e tem mais informações para os ouvintes da Voz da Contag.
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República vai lançar, até o final de outubro, o Plano Técnico de Articulação de Rede de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, mais conhecido como PLANTAR. O PLANTAR é a resposta do governo federal às reivindicações do Grito da Terra Brasil dos últimos anos. Ele contém um conjunto de políticas públicas para os trabalhadores e trabalhadoras idosas do meio rural. O secretário Natalino Cassaro informa que a Secretaria da Terceira Idade da Contag compõe o comitê gestor e a equipe técnica do PLANTAR e esclarece como será o seu processo de implantação no país.
Brasília começa já fazendo um tipo de um plano piloto desse começo de história. Já começa agora e atrás de Brasília vem todos os outros estados também trabalhando nesse processo, porque precisamos cada vez mais valorizar a nossa ação da terceira idade desse povo que está crescendo cada dia mais no nosso país e no mundo inteiro.
O cronograma de implantação do plano prevê várias etapas. O ponto de partida será um diagnóstico rápido e participativo, seguido de seminários municipais, capacitação da rede e da assessoria técnica. O passo seguinte vai monitorar e avaliar os pactos com a sociedade. Estas ações vão anteceder a criação e execução das políticas públicas previstas no PLANTAR. O governo federal pretende também criar um canal para a sociedade denunciar os maus tratos com os idosos. O Disque Denúncia será lançado juntamente com o plano.
E a voz da Contag está quase no fim. Mas continue em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
A voz da Contag. A voz e a vez do trabalhador rural.
Às vésperas do dia 12 de outubro, as crianças e adolescentes não têm muito a comemorar. Os dados do IBGE divulgados em setembro indicam que ainda existem mais de 4 milhões e meio de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil.
É, Chico. O pior é que a situação é mais preocupante no campo. A pesquisa do IBGE aponta que 35% dessas crianças e adolescentes exercem atividades agrícolas. A repórter Yara Balduino tem mais informações.
A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, divulgada em setembro, revela que o índice de trabalho infanto-juvenil no país caiu de 11,5% em 2006 para 10,8% em 2008. Isso significa que 300 mil crianças deixaram de trabalhar em 2007. Os números, no entanto, ainda são altos, principalmente no campo. Dos 4 milhões e meio de crianças e adolescentes que trabalham no país, 35% estão em atividades agrícolas. Se considerarmos apenas as crianças entre 5 e 13 anos, este índice chega a mais de 60%. O secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson, afirma que não basta o governo fiscalizar o trabalho infantil. É preciso adotar políticas de proteção à criança e ao adolescente no campo.
As ações de governo, as ações de políticas públicas com relação à proteção do trabalho de criança e adolescente, quando ela chega muito mais no sentido da fiscalização e de punição. A gente não percebe já essa ausência de uma outra ação articulada como um trabalho de conscientização.
José Wilson explica também que é preciso diferenciar a exploração do trabalho exercido pelas crianças e adolescentes no contexto da agricultura familiar.
O trabalho assalariado, ele é um trabalho que visa a exploração única e exclusivamente econômica, né? Ou seja, a criança recebe uma carga de trabalho forçado em nome de uma mal remuneração. O trabalho na agricultura familiar é um trabalho que concilia, né, as atividades que existem entre o conjunto da família, em que considera o aspecto de que na atividade familiar a criança ela pode tirar tempo para a escola, tempo para lazer e tempo para ela adquirir formação para continuar no futuro tendo a atividade rural como atividade econômica de sustentação da família e desenvolvimento do meio rural.
O secretário lembrou ainda que as crianças do campo têm menos acesso às políticas públicas, como educação, saúde e lazer.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
As oficinas para discutir o programa de crédito fundiário com os trabalhadores e trabalhadoras rurais continuam ocorrendo em todo o país.
É isso mesmo. Nos dias 23 e 24 de setembro, foi a vez da FETAESP, em conjunto com a Contag, promover essa discussão no município de Agudos. Vamos convidar a nossa correspondente, Luana Sanches, que acompanhou o encontro em São Paulo.
O Encontro Estadual de Capacitação em Reforma Agrária e Crédito Fundiário foi promovido pela Contag e FETAESP, e contou com a parceria da Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA. O evento foi realizado na sede da Federação, no município de Agudos, e reuniu dirigentes, lideranças e técnicos do MSTTR e de instituições parceiras, além de beneficiários e potenciais beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Os participantes discutiram os desafios e perspectivas para a reforma agrária e o papel do Programa Nacional de Crédito Fundiário nesse contexto. O vice-presidente da FETAESP, Elias David Souza, faz uma avaliação das discussões.
Nem todo o movimento sindical tinha conhecimento de como seriam as mudanças, mas essas mudanças nós já está perto de acontecer. Nós já discutimos com o movimento também como que serão essas mudanças e nós temos que nos preparar para ela. Isso foi um dos pontos altos do nosso encontro.
Os participantes também montaram um cronograma de reuniões para reproduzir os resultados do encontro nos polos sindicais e nas unidades produtivas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Elias de Souza lembra que já existe uma proposta de aumento do teto do crédito fundiário.
Agora, esse momento aqui no estado de São Paulo foi muito oportuno porque nós trouxemos as lideranças, os assessores dos sindicatos, os dirigentes e também as entidades parceiras do estado que trabalham com a reforma agrária de um modo geral.
Debulhar o trigo.
E para encerrar o programa de hoje, vamos homenagear os cortadores de cana do Nordeste com a música Cio da Terra, na voz de Pena Branca e Chavantinho.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, pojar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar